Estamos de volta para dar continuidade à disciplina de Estatística Aplicada à Administração do curso de Bacharelado em Administração Pública. Esta é a aula 3, que nós vamos estudar, como vocês podem ver aqui, as medidas de posição e dispersão, cujo conteúdo é descrito na unidade 3 do seu material, do seu livro. Então, por favor, né, a gente sempre recomenda acompanhar a aula junto com o material e junto também material impresso ou material em formato PDF. Bom, as medidas de posição e dispersão são muito úteis para você descrever um conjunto referente a variáveis quantitativas. Essas medidas aqui só são válidas para conjuntos de dados de variáveis quantitativas. Então, que medidas que nós vamos estudar? Nós vamos estudar as medidas de posição e dispersão. Basicamente, média, moda e mediana, amplitude total, variância, desvio padrão, coeficiente de variação percentual. E vamos estudar também as separatrizes, certo? Muito bem. As medidas de posição, tendência central, elas têm por finalidade nos fornecer os valores típicos do conjunto de dados. Basicamente, seria um valor central em torno do qual os dados se concentram. É aquele valor que resume o conjunto de dados. Quando você fala, por exemplo, que a expectativa média de vida num país é de 65 anos, isso dá uma ideia para nós da longevidade da população daquele país. Quando você diz que um outro país tem uma expectativa média de 80 anos, só por esses valores de média, você já tem uma ideia das condições de vida daqueles dois países. Um país com 80 anos deve ter condições bem melhores, porque consegue, né, que, em média, seus cidadãos vivam 15 anos a mais. Certo? Então, essa é a ideia da medida de posição tendência central. Ela resume um conjunto de dados. Só que nós temos que tomar alguns cuidados com essas medidas, né? Elas têm as suas particularidades. Muito bem. A média é a mais utilizada das medidas. A média que nós conhecemos, que a gente vai utilizar aqui, é a chamada média aritmética. Ela pode ser calculada a partir dos dados brutos ou a partir de uma tabela agrupada em classes. Nos dados brutos é extremamente simples. Você simplesmente soma todos os elementos do conjunto. Soma todos os elementos do conjunto e divide pelo tamanho desse conjunto de dados. Certo? Ela tem esse símbolo aqui, x barra, quando é média amostral. Vamos lembrar lá da aula 1 que eu falei sobre parâmetros e estatísticas. Quando eu falei sobre estatísticas, eu apresentado lá média amostral, tinha aquele símbolo x barra. Dá uma procurada lá. E quando é uma tabela agrupada em classes, você usa essa fórmula aqui. Cada ponto médio da classe é multiplicado pela frequência absoluta da classe. E você soma isso, né? Se você tiver cinco classes, como naquele exemplo que vimos na unidade 2, você multiplica os pontos médios de cada classe pela frequência absoluta, soma tudo e divide pelo somatório das frequências das classes. Pessoal, quando é que você vai usar essa segunda fórmula aqui? Quando você não tiver acesso aos dados brutos. Somente nesse caso. Se você estiver trabalhando com seus próprios dados, você tem os seus dados coletados, tudo organizado, bonitinho, você pode apresentá-los no formato de tabela agrupada em classes. Mas vai calcular as medidas sempre com base nos dados brutos. Quando é que você vai usar isso aqui? Quando você receber um relatório pronto e quiser calcular a média. Uma tabela agrupada em classe, não tem média calculada, vou usar isso aqui. É muito comum também a utilização desse tipo de equação num concurso público. Você tem lá uma tabela agrupada em classe e te pedem na prova de estatística para calcular a média. Então você vai usar essa fórmula aqui. Tá? Mas se você coletou os seus dados, você tem acesso aos dados originais, use sempre as medidas calculadas a partir dos dados brutos. Por quê? Porque quando você agrupa em classe, você sempre perde um pouquinho de informação dos dados originais. Você vai usar agora os pontos médios para fazer o cálculo da média. Pontos médios de cada classe. Então, o ideal é que você sempre trabalhe com os dados brutos. Muito bem. Na população, a média recebe esse símbolo aqui, a letra grega mi. E na amostra, ela recebe esse símbolo x barra. Então, na população é parâmetro, lembre-se da aula da unidade 1, e na amostra é x barra estatística, né, que você vai usar para tentar estimar aquele parâmetro. Muito bem. Como é que a gente faz a interpretação da média? Quais são as principais propriedades que vamos precisar conhecer para trabalhar com ela? Muito bem. A média, pessoal, contrário à crença popular, não é o valor mais provável no conjunto. E não é o valor do centro do conjunto, o valor do meio do conjunto. Ela é outra coisa. Ela é o centro de massa da distribuição. Certo? Que pode até coincidir com o valor mais provável, pode até coincidir com o valor do meio, mas conceitualmente é diferente. Se você pegar os desvios de cada valor em relação à média, calcular a diferença de cada valor em relação à média, os desvios, você vai ter uma constatação muito interessante. Se você somar esses desvios, a soma dos desvios à média dá zero. Por quê? Porque ela é o centro de massa da distribuição. Imagine que você tivesse, pessoal, uma tábua. E sobre essa tábua você colocasse vários pesos. Certo? A média seria o ponto onde você colocaria um calço para deixar essa tábua na horizontal. Bom, se os pesos estiverem distribuídos igualmente sobre a tábua, o calço vai ser colocado exatamente no meio dela. Porém, se você tiver mais pesos próximo de uma das extremidades, esse calço vai ter que ser deslocado para baixo ou para cima, dependendo de onde estiverem os pesos, para equilibrar a tábua. Então, a média não será o ponto do centro nessas condições. Ela será um ponto deslocado do centro. Por quê? Ela é o centro de massa da distribuição e não o valor central. Então, essa propriedade da média é muito importante. A soma dos desvios delas, dos desvios de todos os elementos do conjunto à média, vai dar zero, porque ela é o centro de massa da distribuição. Bom, a média é calculada dessa fórmula aqui. Você soma os valores e divide por n. Então, observem. Se eu acrescentar a todos os elementos do conjunto uma constante, c, ou eu subtrair de todos os elementos do conjunto uma constante c, a nova média do conjunto modificado será igual à média original somada ou subtraída dessa constante. Se eu multiplicar todos os elementos do conjunto por uma constante, a nova média do conjunto modificado será igual à média original multiplicada por essa constante que multiplicou cada um dos elementos do conjunto. Reparem que essas propriedades podem ser muito úteis quando você faz uma generalização, quando você tem vários elementos assim, ah bom, então agora eu tenho a seguinte situação. Eu tinha um resultado para uma média por metros. Agora eu quero uma média por quilômetro. Como é que eu faço? Eu multiplico a média por 1.000. Se eu tenho um valor em metro, a média por quilômetro é só multiplicar por 1.000. Professor, mas isso é óbvio. Parece óbvio, mas existe uma propriedade demonstrada matematicamente por trás que proporciona a gente essa conclusão. Então você tem certeza disso por causa da propriedade matemática. Muito bem. Outros tipos de média que você pode utilizar. A média ponderada. Né? Essa média ponderada é muito usada quando a gente vai calcular notas, né, de uma disciplina e você dá pesos diferentes para algumas atividades. Então, por exemplo, a média ponderada seria o valor ali, os respectivos valores e os pesos associados a cada valor, dividido pela soma dos pesos. E a média geométrica, pessoal, é muito usada quando você quer, por exemplo, fazer uma média de percentuais. Por exemplo, qual foi o crescimento demográfico médio do estado de Santa Catarina a partir dos municípios? Se você tivesse todos os municípios com crescimento positivo, você poderia calcular a média geométrica. Vamos supor, por exemplo, vamos simplificar a situação. O crescimento médio demográfico de uma região com 4 municípios. Para a gente fazer a média disso, o correto é calcular a média geométrica. A gente vai pegar os percentuais, né? As proporções. E aí o que faríamos nesse caso? Faríamos as proporções, né? E já que temos 4 municípios, vamos tirar a raiz quarta do produto das 4 proporções, que seria a média geométrica. Então a média geométrica é usada nesses casos. Ela não funciona muito bem, pessoal. Se você tiver valores, algum valor aqui desse x2 aqui, esse f aqui, é a frequência. Imagine que você tivesse o mesmo valor se repetindo várias vezes. Né? Não funciona muito bem se algum desses valores de x aqui são próximos de zero ou negativos. Né? E você está, por exemplo, tirando uma raiz par. Então, essa média geométrica não vai funcionar muito bem. Um outro tipo de medida extremamente útil é a moda. A moda, sim, é o valor mais frequente do conjunto. Então, observem. Um conjunto pode ser unimodal. Ele tem apenas um valor que ocorre o maior número de vezes. Ele pode ser amodal. Nenhum valor do conjunto se repete. Isso é muito comum com variáveis quantitativas contínuas. Às vezes, dependendo da precisão que você tem, nenhum valor que se repete no conjunto. Todos eles são diferentes entre si. Ou você pode ter um conjunto multimodal. O que significa isso? Você tem várias modas, vários valores se repetem com a mesma frequência. Isso acontece com maior frequência, né, com variáveis quantitativas discretas. Às vezes, os valores se repetem várias vezes. Tá? Então, isso pode acontecer. Agora, quando você trabalha com variáveis qualitativas, você também pode encontrar a moda. Qual é o valor que ocorre com maior frequência? Variável quantitativa discreta também. Para variáveis quantitativas contínuas, a moda geralmente não é muito importante, porque às vezes, pessoal, a moda é um valor muito pequeno, ou seja, a frequência associada é muito pequena frente ao tamanho do conjunto. Porque como é uma variável quantitativa contínua, ela pode assumir uma infinidade de valores possíveis. E às vezes acontece de aqueles valores repetirem duas vezes, três vezes só, dentro de uma grande massa de dados. Então, a moda não significa muita coisa para variáveis quantitativas contínuas. Para variáveis discretas, geralmente é mais importante, porque os valores tendem a se repetir mais, porque não há aquela variedade tão grande possível, certo? Então, a moda é uma coisa que a gente tem que avaliar com cuidado. Uma outra medida bastante importante é a mediana. A mediana, sim, é o valor central. Estão vendo? A média é o centro de massa, a moda é o valor mais frequente e a mediana é o valor central do conjunto. Então, observem, é o valor situado no meio do conjunto. 50% dos valores são menores do que a mediana, 50% dos valores são maiores que a mediana. Aqui, pessoal, eu gostaria de lembrar para vocês o seguinte: quando você faz, por exemplo, algumas revistas da área de negócios, elas apresentam estatísticas setoriais. Por exemplo, mostram lá o seguinte: olha, essa empresa aqui teve um desempenho superior à mediana do setor. O que significa isso? Vamos supor que temos o faturamento mediano do setor. Por que utilizamos a mediana e não a média? Porque você pode ter naquele setor uma empresa muito grande que tem um faturamento muito elevado. Então, esse faturamento elevado puxa a média para cima. Mas a mediana do setor não é tão afetada pelos valores, por esses valores discrepantes superiores. Então, as revistas de negócio comparam com o faturamento mediano e não com o faturamento médio do setor, por exemplo, o setor de agronegócio, o setor de papel e celulose, o setor de varejo e tal, porque você tem muitas distorções dentro do setor. Então, se for calcular a média, comparar com o valor médio, pô, a empresa está muito mal, porque ela está abaixo da média. Só que essa média foi muito inflacionada devido a essa empresa muito poderosa, com um faturamento muito grande que existia no setor. Certo? Então a mediana é bastante usada nesses casos. Como é que você faz para achar a mediana? Primeiramente você tem que achar a posição dela, através dessa expressão aqui, ó, n mais 1 sobre 2. O n é o tamanho do conjunto. Se o n é par, a mediana, o que é que vai acontecer com essa posição aqui? Isso aqui vai dar um valor fracionário. Então a mediana será a média da posição imediatamente anterior e da posição imediatamente posterior. Vamos supor. Se desse o n fosse igual a 20, 20 mais 1 dividido por 2, daria 10,5. Temos que encontrar qual é o elemento que está na posição 10, qual é o elemento conjunto que está na posição 11 e fazer a média dos dois. Certo? Vocês vejam os exemplos ali no material. Uma grande vantagem da mediana, que eu já acabei de falar para vocês, ela não é afetada por valores discrepantes. Valores discrepantes distorcem completamente a média. Se você, por exemplo, for calcular a renda per capita do município e nesse município você tiver uns 2, 3 milionários, o que que vai acontecer com a renda do município? Ela vai ser artificialmente, a média vai ser artificialmente inflacionada. Vai parecer que o município é todo composto por pessoas de alta renda, quando na realidade isso não acontece. Quando você calcula a mediana, o que é que vai acontecer? Essas rendas discrepantes superiores não vão influenciar, porque a massa de dados, os 50%, lá embaixo, são um valor muito mais próximo da realidade. Então, a mediana não é afetada por valores discrepantes, ela é muito mais útil nesse ponto. Vejam aqui esse exemplo que eu gosto de apresentar para você. Esse exemplo não está disponível no material, mas você pode consultar aqui pelos slides. Observem aqui. Imagine que você tenha três turmas, A, B e C. E aqui você tem as notas dessas três turmas. Né? Numa disciplina hipotética. Podia ser até estatística, né? Reparem o seguinte, pessoal. Nas três turmas, se você somar as notas, a soma dá igual a 48. Como há 8 alunos em cada turma, as três turmas têm médias exatamente iguais a 6. Agora, olhem essas medidas aqui. O rol da turma A, o rol da turma B, o rol da turma C, os dados ordenados. Percebam que essas três turmas têm comportamento de notas muito diferentes. Na turma A, as notas variam de 4 até 8. Na turma B, é uma variação maior, de 1 até 10. E na turma C, ela varia de 0 até 7,5. Na realidade, se não tivesse esse indivíduo aqui que tirou nota 0, a variação seria bem menor que das outras duas turmas. Essa nota 0 é um valor discrepante. Essa nota 0 puxou a média para baixo. Se esse sujeito tivesse tirado 5 ou 6, essa soma aqui seria mais alta e a média teria dado mais alta. Mas por causa desse zero, ela foi arrastada, foi distorcida para baixo. Agora vejam as medianas. Qual seria a posição da mediana desse conjunto? Nós temos apenas 8 elementos. Então, 8 mais 1 dividido por 2, 4,5. Ora, número ordinal, pessoal, não tem valor quebrado. Então, nós temos que achar quem são o quarto e o quinto elementos em cada turma. Observem, se você contar aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Tanto na turma A quanto na turma B, o quarto e o quinto elemento são notas 6, então a média dá 6. E na turma C, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. A mediana é 7. É mais alta que a média. Reparem, a média foi distorcida para baixo por causa dessa nota 0. Se você olhar só as médias, você vai achar que as três turmas são iguais. Ah, as três turmas têm desempenho igual. Isso não é verdade. A turma A tem os dados mais concentrados do que as outras três, nas outras duas. A turma B tem a maior dispersão. As notas variam de 1 a 10. E a turma C, de 0 até 7,5. É uma dispersão maior que a da turma A por causa desse zero. Mas ela tem, reparem, ela tem uma mediana de notas mais elevada. Se você apresentar a média e a mediana, você vai ter uma noção bem melhor do resultado. E se eu tiver uma tabela agrupada em classes? Novamente, só vou calcular mediana de uma tabela agrupada em classes se eu não tiver acesso aos dados brutos. Se eu tiver, eu vou continuar calculando-os diretamente como eu fiz até agora. Como é que nós vamos fazer? Primeiramente, nós vamos encontrar a classe mediana. Ou seja, a classe que contém a frequência que define ali os 50%, maiores e menores. Como é que a gente faz isso? Uma vez encontrada a frequência da classe mediana, para calcular a mediana, você pega o limite inferior dessa classe mediana e vai somar com essa expressão aqui. Ó. O que temos aqui? O N é o tamanho do conjunto, divide por 2, subtrai da frequência acumulada anterior, acumulada até a classe anterior à classe mediana, dividida pela própria frequência absoluta da classe mediana, multiplicado pela amplitude de classe. Observem aqui o que nós temos. Olha só. Esse é um outro caso, esse é um outro exemplo que nós temos aqui disponível, diferente, pessoal. É o número de casas por rua de certa região de uma cidade. É um conjunto diferente. Mas vocês podem fazer aquele mesmo exercício com os dados originais lá daquele outro exercício da unidade 2. Vejam aqui que coisa interessante que acontece, pessoal. Qual é a frequência absoluta? Temos ali, ó, 5 na classe 0 a 2, 7 na classe 2 a 4, 11 na classe 4 a 8, 16 na classe 8 a 12 e assim por diante. 52 residências, né? 52 casas por rua. Então vejam aqui, ó. Frequência acumulada até a primeira classe, até a segunda, até a terceira, até a classe 8 a 12. Muito bem. Onde é que está, então, o conjunto? Pessoal, 52. 52 dividido por 2 dá 26. Então, nós temos que procurar a classe onde estaria essa frequência 26. Se vocês observarem por aqui, vão ver o seguinte, ó, até a classe 4 a 8, nós temos uma frequência acumulada de 23. E até a classe 8 a 12, nós temos uma frequência acumulada de 39. Então, o 26 está acima da classe 4 a 8 e nesta classe aqui que vai até 39. Então, é esta classe aqui que é a classe mediana. Então, observe, onde é que está a posição na mediana? 52 mais 1 dividido por 2 é a posição 26,5. Está nesta classe aqui. Então, como é que eu vou encontrar isso, então? Observem, usando a fórmula. O limite inferior da classe mediana é 8. O tamanho do conjunto é 52, dividido por 2, menos a frequência acumulada até a classe imediatamente anterior à classe mediana, que é 23. E a frequência absoluta da própria classe mediana, que é 16, multiplicado pela amplitude de classe, que é 4. Então, temos o resultado, né, que a mediana desse conjunto vale 8,75. Novamente, quando que vamos usar isto aqui? Quando não tivermos acesso aos dados originais. Se tivéssemos acesso aos dados originais, faríamos como no caso do slide anterior. Nós iríamos diretamente aos dados brutos e encontraríamos pela posição da mediana, né, se fosse um resultado como esse aqui que deu quebrado, né, nós faríamos a média entre a posição 26 e a posição 27. Certo? Essa abordagem só é usada quando nós estamos aqui trabalhando com uma tabela agrupada em classes e não temos acesso aos dados originais. Vamos comparar as três medidas para ver como é que elas se comportam. O relacionamento entre elas é muito importante para a gente obter uma ideia de como está a forma do conjunto de dados. Então vejam, se você encontrar uma situação em que a média é menor que a mediana, que por sua vez é menor que a moda, nós temos o que a gente chama de uma distribuição assimétrica à esquerda ou negativa. Assimétrica à esquerda, porque falta esse lado esquerdo do gráfico aqui para ficar simétrica. Negativa porque quando calcular a medida de assimetria, né, a média é sempre essa as medidas de assimetria geralmente é média menos mediana. Como a média é menor que a mediana, essa medida vai dar negativa. Esse tipo de distribuição aqui, pessoal, é encontrada na idade das pessoas na Europa. Na Europa, como a taxa de natalidade é muito baixa, nós temos um grande número de pessoas, uma frequência elevada de pessoas com idade mais elevada e poucas pessoas de idade mais baixa. Se você tiver uma situação em que a média seja maior que a mediana, que por sua vez é maior que a moda, nós temos uma distribuição assimétrica à direita ou positiva, porque falta o lado direito da curva para ela tornar-se simétrica. Pessoal, isso aqui é uma curva caracteristicamente encontrada em estudos de renda. Você tem um número grande de pessoas ganhando valores mais baixos de renda e pouquíssimas pessoas ganhando valores mais altos de renda. Quanto mais assimétrica for a distribuição, pior a distribuição de renda no país, ou de uma cidade, ou de um município, ou de um estado, certo? Então, esse tipo de situação é a chamada assimétrica à direita. Geralmente, pessoal, estudos de renda, né, de valores gastos, etc., tudo, né, valores monetários, geralmente a distribuição tem esse tipo de comportamento, geralmente. E temos o último caso, que é a distribuição simétrica, que é quando as três medidas coincidem ou são muito parecidas. Nesse caso, 50% dos dados são menores do que a média. Por quê? Porque ela coincide com a mediana. E 50% são maiores do que a média, porque ela coincide com a mediana. Nesse caso, então, nós temos uma distribuição simétrica. Certo? Isso aqui, né, mais adiante a gente vai estudar na unidade 5, esse formato de distribuição aqui é muito comum a distribuição que a gente chama de normal ou gaussiana, em que essas três medidas são iguais. Né? Nós temos esse formato de simetria. Por que é importante isso, pessoal? Porque algumas situações, alguns modelos probabilísticos que a gente vai dar mais adiante, são apropriados para esse caso aqui. E outros são apropriados para esse caso aqui da simetria. Então nós temos que tomar cuidado, né? Olhar os nossos dados e ver com qual dos dois que é melhor, né? Qual dos dois modelo, se é um modelo simétrico, um assimétrico seria mais apropriado para tentar descrever os dados. Bom, pessoal, mas até agora nós estamos trabalhando apenas com medidas de posição. Nós estamos vendo apenas um valor típico do conjunto, só que isso não é suficiente. A gente tem que ver outras coisas. Uma dessas coisas para avaliar o conjunto de dados são as separatrizes. O que a gente faz com as separatrizes? A gente divide uma série ordenada, de forma crescente ou decrescente, em partes iguais. Pela distância relativa entre essas partes iguais, nós podemos conhecer muita coisa sobre o conjunto de dados. Então vejam, ó, os quartis dividem o conjunto em quatro partes iguais. Vejam, o quartil inferior, que a gente chama também de Q1, primeiro quartil, 25% dos dados estão abaixo dele e 75% acima dele. O quartil 2, o quartil central, 50% dos dados estão abaixo dele e 50% estão acima dele. É a própria mediana. E o Q3, ou quartil superior, 75% dos dados estão abaixo dele e 25% estão acima dele. Veja, isso é muito interessante, pessoal, quando você está fazendo, por exemplo, estudos de renda. Aí você compara um município com outro. Poxa, no município A, o quartil superior de renda é de 5 salários mínimos. 75% das pessoas ganha até, tem uma renda de até 5 salários mínimos mensais. Já no município B, o quartil superior é de 10 salários mínimos, o dobro. 75% das pessoas ganham até 10 salários mínimos. Isso indica, né, que no município B nós temos uma atividade econômica maior, a população tem uma renda maior no município B. Aí nós temos que descobrir por que a razão dessa desigualdade. O que, que há no município B que não há no município A. Certo? Então, a diferença entre os quartis é muito útil em estudos comparativos, né, para você verificar como é que está o comportamento dos dados. Como é que a gente faz para achar os quartis? A gente tem que calcular a posição, que nem a mediana. Então, observe. Você pega, né, se é a posição do quartil 1, você vai usar aqui 1 vezes n dividido por 4. Se for o quartil 2, é a mediana. Se for o quartil 3, você vai usar o valor 3 ali para fazer o cálculo. Certo? E aí, se o n é ímpar, você faz o arredondamento para cima da posição e identifica o valor que está naquela posição de cima, é o valor do quartil. Se o n for par, você faz um procedimento semelhante ao da mediana. Você procura fazer o cálculo. Se der um valor quebrado, você vai fazer o cálculo da média entre o valor imediatamente anterior à posição e imediatamente posterior à posição. Certo? Vejam os exemplos nas unidades lá, na unidade 3. Vocês têm vários exemplos disso aí. E os decis e percentis? Os decis, pessoal, nós dividimos o conjunto em 10 partes iguais. Então, o que fazemos agora? Agora nós vamos ter decis de 1 até 9. E agora vamos dividir por 10 e vamos fazer aquele procedimento que vimos anteriormente. E os percentis, que dividem o conjunto em 100 partes iguais, nós vamos ter 99 percentis. Os percentis, pessoal, são muito úteis para a área da saúde. Não sei se algum de vocês já teve acesso a uma carteira de acompanhamento do crescimento de crianças, e você tem lá um gráfico que mostra o décimo e o nonagésimo percentil. Então imagina-se que a criança, para estar saudável, ela deve estar dentro dessa faixa, do décimo até o nonagésimo percentil, para peso e altura. Então, quem tiver maior interesse nisso aí, procure isso aí, as carteiras de acompanhamento e crescimento das crianças, que são, na maior parte dos municípios, isso é fornecido, a criança nasce no município, ela recebe uma carteira de acompanhamento e todas as visitas que ela fizer ao pediatra vai ser registrado lá se ela está dentro do percentil. Se ela estiver abaixo do décimo percentil, ela pode estar desnutrida. Então ela recebe, em muitos municípios, uma alimentação suplementar. Se ela está acima do nonagésimo percentil, ela pode estar num estado de obesidade. Então ela precisa de um acompanhamento médico para identificar se ela não está com algum problema que exija tratamento. Mas além das separatrizes, pessoal, para caracterizar um conjunto de dados, nós precisamos utilizar as medidas de dispersão. O que faz essas medidas de dispersão? A avaliação das medidas de exposição ela é insuficiente para caracterizar um conjunto de dados. Não é suficiente. Porque não dá uma dimensão de como é que está a distribuição dos dados em torno daquele valor típico. Então, vou mostrar esse caso aqui para vocês. Olha só que interessante. Esse resultado está na página 85. Vamos supor três cidades, A, B e C. Então, aqui, os valores, o número de declarantes na distribuição de patrimônio na faixa de renda de 8 a 10 mil reais. Então, nós temos aqui na classe A, na classe B, na cidade A, B e C, esse número aqui de pessoas que declararam, né, patrimônio na faixa de renda de 8 a 10 mil reais mensais. Então, vocês têm isso aqui. Ok. O que está acontecendo aqui, pessoal? Veja que interessante. A média das três cidades deu 121. Vocês, 121 mil pessoas que declaram renda entre 8 e 10 mil reais. As médias são iguais. Agora, lembrando até daquele exercício que a gente viu ali das notas, olhando para esses valores aqui, as três cidades têm comportamento igual ou existe discrepâncias entre elas? Observe, nós temos uma cidade aqui, pessoal, que deu tudo exatamente igual. Tudo exatamente igual. Durante 5 anos, 121 mil pessoas declararam ter patrimônio entre 8 e 10 mil reais mensais. Já na cidade A, você tem uma flutuação de 118 até 124, 6 mil pessoas. Na cidade C, a flutuação vai de 116 até 125 mil, 9 mil pessoas de flutuação. Então percebam que essas três cidades não têm um comportamento dessa variável igual. Elas têm comportamentos diferentes. Certo? Então, o que é que nós vamos entender aqui? O que é que nós podemos entender aqui? Caracterizar apenas com a média será insuficiente. Você não vai ter uma ideia de como é que está a distribuição aqui dentro. As três têm médias iguais nos 5 anos. Perfeito! Mas a gente percebe que a variação, a variabilidade, a dispersão não é a mesma. Então vejam, primeiro aspecto, vamos calcular a amplitude total. O que é amplitude total? É a diferença entre o máximo e o mínimo. Já vimos isso na unidade 2, quando a gente construiu a tabela agrupada em classes. Então vejam, amplitude total é o maior menos o menor do conjunto. Então vejam que a amplitude da cidade A vale 6 mil pessoas. Da cidade B vale 0. E na cidade C vale 9. A cidade B tem as 5 medidas exatamente iguais. Certo? Então, quem é que tem maior amplitude? Quem é que tem maior dispersão? Teoricamente, a cidade C, porque tem uma amplitude maior. O problema da amplitude total é que ela só calcula, só leva em conta os extremos do conjunto. Isso não é suficiente para a gente caracterizar a distribuição dentro do conjunto. A gente precisa de algo mais do que isso. Daí que veio a ideia do cálculo da variância. A variância é uma medida que possibilita a nós avaliar como está a distribuição dos dados em torno da média, dentro do conjunto. Não apenas levando em consideração os extremos, mas a distribuição interna. Então veja, é uma medida de dispersão do conjunto em torno da média. Para calcular a variância, primeiramente você tem que calcular a média. Então olha só como é que ela funciona. Essa fórmula aqui, ó, V de X, a gente chama V de X, ou sigma ao quadrado, essa letra grega sigma, vai ser a soma dos quadrados dos desvios dividido pelo tamanho do conjunto de dados. Como é que funciona isso, então? Que desvios são esses? São os desvios de cada elemento em relação à média. E esses quadrados, por que é quadrado? Porque alguns desses desvios vão dar positivos e alguns vão dar negativos. Lembra-se da propriedade da média? Se eu somar os desvios diretos, a soma vai dar zero. Porque a média é o centro de massa da distribuição. Mas se eu elevar ao quadrado, os sinais negativos vão desaparecer e aí eu vou ter uma noção realmente da grandeza dos desvios. Então, por isso que eu faço. Isso aqui que eu estou mostrando é a variância populacional. Eu estou dividindo pelo tamanho da população. Se eu trabalhar com a variância amostral, eu uso esse símbolo, S ao quadrado. É a soma de quadrados dos desvios, mas dividido agora por N menos 1. O N minúsculo aqui é o tamanho da amostra. Então eu pego e faço a divisão referente à média amostral e faço o cálculo aqui. Por que que é N menos 1 e lá na população é N? Bom, pessoal, resumindo, né, existe uma razão matemática. para esse n menos 1. Tá? Se eu usar n menos 1 no denominador, esta variância amostral será um estimador justo dessa variância populacional. Foge ao escopo dessa disciplina a gente explicar o que significa isso. Tá? Eu só peço a vocês que entendam sempre. Se eu estou trabalhando com variância amostral, eu vou usar n menos 1 no denominador. Se eu estou trabalhando com variância populacional, eu vou usar n no denominador. Certo? É uma diferença sutil, mas é importante que seja observada. Conceitualmente falando, se você usa amostra, tem que usar n menos 1. Se for população, tem que usar n. Muito bem. Quais são as propriedades da variância? Se média tem propriedade, variância deve ter também. Então vejam, a variância de uma constante é zero. O que é que significa isso? Bom, se não tem mudança de um valor para o outro, o que é que vai acontecer? Todos os valores vão dar iguais à média. Então todos os desvios vão dar zero. Então a variância da constante vai ser zero. Muito bem, se eu pegar todos os elementos do meu conjunto e somar ou subtrair uma constante deles, o que é que vai acontecer? As distâncias relativas entre os pontos vão ficar as mesmas. A variabilidade não vai ser modificada, porque vai haver um deslocamento dos resultados, vai modificar a média. A gente viu anteriormente nas propriedades. A média vai ser deslocada para cima ou para baixo, dependendo se a constante é positiva ou negativa. Mas a distância entre os valores vai permanecer a mesma. Então a variância, né? Se você pegar uma variável, somar ou subtrair dela uma constante, a variância dessa operação vai ser igual à variância individual da variável. Onde é que tem modificação? Bom, vocês se lembram que quando a gente multiplicava uma constante por uma variável, a média dessa operação era igual à constante multiplicada pela média da variável original. Ora, quando a gente trabalha com essa situação, quando a gente trabalha com a situação, reparem, se eu multiplicar cada um desses elementos por uma constante, o que vai acontecer? A média vai ser multiplicada por uma constante também. Ora, como eu estou elevando ao quadrado aqui os desvios, a variância desse produto será igual à constante elevada ao quadrado multiplicada pela variância da variável original. Essa propriedade é importante para nós resolvermos problemas. Reparem, lá na média, eu multiplicava só pela constante. A variância vai ser multiplicada pelo quadrado da constante. Então, essa é a única modificação que existe, né, entre as propriedades aqui de uma constante multiplicada pela variável. Na média, é só o valor da constante multiplicado pela média anterior. E na variância, é o valor do quadrado da constante multiplicado pela variância da variável anterior. Vamos ver as variâncias daquelas três cidades. Vejam aqui. Ó. Supondo que fosse uma amostra, né? Uma amostra de anos, 5 anos. Então vejam aqui, ó. A variância da cidade A, a média era 121. Então 120 menos 121 elevado ao quadrado, 122, 118 menos 121, 124, etc. Fazendo a operação, nós vamos ter uma variância de 5 mil pessoas ao quadrado. Olha a pegada aqui, pessoal. A unidade da variância é o quadrado da unidade da média e o quadrado da unidade da variável. Por quê? Porque aqui eu faço a soma dos quadrados dos desvios. Tá, não se esqueçam disso. Na cidade B, nós temos aqui, ó, tudo igual, quanto é que deu a variância? Se é constante, né, dá zero. E na turma e na cidade C, nós temos aqui, ó, 116 menos 121, nós temos uma variância maior, 13 mil pessoas ao quadrado do que da cidade A. Vocês se lembram que eu falei? Olha, vai dar uma dispersão maior na turma C, porque ela tem uma amplitude maior. Então reparem, tem alguma coisa a ver, certo? Então você tem essa observação aqui, ó. Você espera que com uma maior amplitude vai ter uma maior variância. A não ser que os dados sejam muito concentrados próximo dos limites, seja inferior ou superior. Mas veja o que aconteceu aqui, ó. Então a turma C apresenta maior dispersão. Bom, pessoal, esse problema aqui do quadrado é um problema que limita o uso da variância. O ideal é que a gente tenha uma unidade que a gente possa comparar com a média, possa comparar com a variável em si. Foi aí que alguém teve uma ideia brilhante. Pô, cara, vamos criar uma variável chamada, uma medida chamada desvio padrão. E o que é o desvio padrão? O desvio padrão é a raiz quadrada positiva da variância. Você simplesmente extrai a raiz quadrada da variância. Aí com isso você tem uma medida que vai ter a mesma unidade na média e a mesma unidade da variável. Então veja só. Quanto menor for o desvio padrão, seja ele populacional ou amostral, menor será a dispersão, menor será a variabilidade, menor será a variação do conjunto de dados. E a grande vantagem é que você pode comparar direto com o valor da média com o valor da variável. Então, desvio padrão populacional é a raiz quadrada da variância populacional. Desvio padrão amostral é a raiz quadrada do desvio da variância populacional. Então, veja, o desvio padrão amostral é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos desvios dividido por n menos 1. Raiz quadrada daquela expressão que nós vimos anteriormente para a variância amostral. Para o nosso problema lá das cidades, se você tirar a raiz quadrada da variância que vimos ali anteriormente, que dava um resultado igual a 5 mil pessoas ao quadrado, o desvio padrão dá 2,24 mil pessoas. A variância da cidade B era 0 mil pessoas ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada, dá zero do mesmo jeito. E a variância da cidade C era 13 mil pessoas ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada, dá 3,6 mil pessoas. Pessoal, por que que o desvio padrão e a média são importantes? Porque, pessoal, geralmente, com essas duas variáveis, nós podemos caracterizar um conjunto de dados. E podemos, inclusive, ter uma ideia, né, dos limites desse conjunto, sem nem precisar conhecer esses limites. Se você conhece a média e se você conhece o desvio padrão, para a maioria dos casos, se você pegar a média, subtrair três desvios padrões, pegar a média, somar três desvios padrões, nesse intervalo, para a maioria das distribuições de dados, você deve ter 100% dos dados, ou 99,5% dos dados. Então, quando você trabalha com amostragem, por exemplo, você tira uma amostra da população, calcula a média, calcula o desvio padrão, com base naqueles dados da amostra, você já tem uma boa ideia de como é que é o comportamento na população. Então, isso pode ser bastante útil para você, para caracterizar o seu conjunto de dados. Então, observe as propriedades do desvio padrão. Reparem, é parecido com o caso que a gente viu antes, ó. Se você somar uma constante à variável e calcular o desvio padrão dessa operação, vai dar o próprio desvio padrão na variável originalmente. Por quê? Você soma o mesmo valor para todo mundo, o desvio padrão permanece o mesmo, que as distâncias relativas entre as variáveis permanecem. E para o caso, agora sim, ó, se você multiplica uma constante por uma variável, o desvio padrão desse produto vai ser a constante multiplicado pelo desvio padrão da variável. Certo? Então, essa é uma propriedade interessante de você observar. Ok? Muito bem. Além do desvio padrão, nós temos uma outra medida muito útil, que é o coeficiente de variação. O coeficiente de variação é muito usado quando a gente compara grupos que têm médias e desvios padrões diferentes. Você quer comparar esses grupos entre si, comparar a variabilidade deles. Então vejam só. Se você tem médias diferentes, ou tamanhos de amostra diferentes, ou unidades diferentes, e quer comparar a dispersão desses grupos, o coeficiente de variação é a sua medida. Como é que ele funciona? O coeficiente de variação é a razão entre o desvio padrão e a média multiplicado por 100. Então, ele não tem unidade, ele é adimensional. A unidade dele é percentual, né? Por quê? O desvio padrão tem a mesma unidade da média. Se você dividir um pelo outro, você corta os dois, né? E aí você tem uma medida adimensional. Então, olha só que exemplo interessante. Esse exemplo, pessoal, vocês têm no material, né? Imagine uma situação referente ao número de documentos falsificados que aparecem em um setor da prefeitura e o valor arrecadado por hora de um tipo de multa em reais. Aí a pergunta que a gente faria seria a seguinte: em qual dessas duas variáveis você tem maior variação? Se você olhar direto para o desvio padrão, você diria assim: opa, o desvio padrão da multa é muito mais elevado, 100! É 20 vezes mais elevado que o do documento. Então, esse aqui deve ter uma maior dispersão. Mas espera lá. A média e o desvio padrão dos dois são diferentes. E as unidades são diferentes. Isso aqui é uma contagem. Isso aqui está em reais. Não dá para comparar diretamente, nós temos que calcular o coeficiente de variação. Vejam, O coeficiente de variação do número de documentos será 5 dividido por 22 vezes 100, é 22,7%. E o coeficiente de variação da multa paga é 100 dividido por 800, dá 12,5%. Reparem, embora o desvio padrão do número de documentos seja bem menor que o da multa, ele representa mais da média do que o desvio padrão da multa. Então a variabilidade é maior, pessoal, quase o dobro, quase duas vezes maior na variável número de documentos do que na variável multa. Então, se as médias forem diferentes, se os tamanhos de amostra forem diferentes, se as unidades forem diferentes, se os desvios padrões forem diferentes, e você quiser comparar as variabilidades, calcule antes o coeficiente de variação. Você vai obter um resultado muito mais, mas muito mais mesmo, coerente. Vamos ver um exemplo geral aqui, que a gente tem disponível aqui para nós, que é o exemplo das medidas de síntese das idades dos funcionários do programa Jovens que Aprendem uma Profissão. Esse exercício, esse exemplo, está disponível no material na página 92. Então vejamos aqui os nossos dados, olha só. Temos aqui as idades, né, do grupo A, da prefeitura A e da prefeitura B. Primeiro passo, pessoal, vocês estão observando ali, os dados não estão ordenados. O ideal é que a gente trabalhasse com os dados ordenados. Já que a quantidade é pequena, vamos ordená-los. Então, na prefeitura A, você tem a variação de 15 até 19 anos. Quem é que tem maior variabilidade nesse caso? Nós vamos ver. Veja, primeiro calculamos a média. Se vocês somarem esses valores e dividirem por 11, vão obter que a média de idade na prefeitura A é 16,64 anos. Se eu calcular a mediana, olha, 11 mais 1 dividido por 2 é o sexto indivíduo. Se eu contar aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, 16. Repare que está bem próximo do valor da média. E a moda? Ora, o valor que ocorre com maior frequência é o 16. 1, 2, 3, 4. Nós temos um conjunto unimodal. E o desvio padrão? Se nós pegarmos cada elemento do conjunto, subtrairmos da média, elevarmos ao quadrado e somarmos tudo isso, e depois dividimos, já que é uma amostra, né, dividimos por 11 menos 1 e depois extraímos a raiz quadrada, vamos obter um desvio padrão de 1,2862 anos. Mesma unidade da média, da mediana e da moda. E o coeficiente de variação? Você divide 1,2862 por 16,64, que dá um coeficiente de variação de 7,7%. Isso é muito interessante, 7,7%. Os dados estão aparentemente concentrados em torno da média. Né? Está um valor bem abaixo do que nós vimos anteriormente para aquele outro exemplo. E na prefeitura B? Na prefeitura B nós temos a variação de 15 até 19. Repare, na prefeitura A variava de 15 até 19. Na prefeitura B, de 15 a 19 também. Mas nós temos números diferentes aqui. Vamos ver. Ora, a média é um pouco mais alta, porque agora, pessoal, nós não temos tantos anos 16 aqui. Ela foi para 17,54. E o desvio padrão? A mediana, perdão. Continua no sexto elemento. Mas quem é o sexto elemento? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. A mediana agora é 18, 2 anos mais alta do que da prefeitura A. E a moda? Aqui nós temos um conjunto multimodal. Nós temos 3 valores que se repetem em igual quantidade. 17, 3 vezes, 18, 3 vezes, 19, 3 vezes. Temos um conjunto multimodal. E agora o desvio padrão? Se pegarmos cada valor, subtrairmos a média 17,54 e levarmos ao quadrado, e depois somarmos tudo e dividirmos por 11 menos 1 por 10, já que estamos supondo que é uma amostra, e extraímos a raiz quadrada, o desvio padrão dá 1,2933. Calculando o coeficiente de variação percentual, 1,2933 dividido por 17,54, 7,3%. Ou seja, abaixo do anterior, que era 7,7. Então, quem é que tem maior variabilidade? São as idades na prefeitura A. Na prefeitura B, os dados estão mais concentrados. A diferença não é muito grande, 7,7 para 7,3, mas ela existe. Né? Na prefeitura B, nós temos uma menor variabilidade. Isso pode ser importante para nós. Estamos comparando os dois grupos. Olha, na prefeitura A, nós estamos atendendo pessoal de uma faixa etária mais elástica do que na prefeitura B. Prefeitura B está mais concentrada. Tá? Então, teremos que observar isso aí. Muito bem. Com isso, finalizamos a nossa aula 3. E eu peço a vocês que leiam atentamente o material e realizem, né, façam as tarefas na unidade de aprendizagem. Se tiverem qualquer espécie de dúvida, entrem em contato com os tutores. E como eu digo no final de cada aula, não se esqueçam, um curso à distância exige muito mais disciplina do que um curso presencial. Você tem que levar muito a sério, certo? Até a próxima!